Além dos Fatos.
O censo de 2022 revelou uma queda inédita no quantitativo de espíritas no Brasil. Após décadas em crescimento, em 2010, o espiritismo chegou a ter 3,8 milhões de adeptos no país, representando 2,2% da população. Agora são 3,2 milhões de pessoas, totalizando 1,8% dos brasileiros. Esse dado, ele pode ser melhor compreendido, ou deveria ser melhor compreendido, pois, embora o espiritismo tenha surgido há 167 anos lá na França, o Brasil é de longe o país mais espírita do mundo. Segundo a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, em 2020 havia cerca de 12 mil centros espíritas por aqui, 16 vezes mais que as 740 instituições conhecidas em todas as outras partes do mundo. Essas informações são do site Religião e Poder.
Chegamos, mais uma edição do seu encontro diário no Além dos Fatos. É um prazer ter a sua companhia, é ótimo ter você com a gente todo dia para conversar sobre os temas mais variados. Hoje conversando sobre espiritismo, fé, engano ou esperança? Bom, para muitos o espiritismo surge, pastor Gilmar Batistotti, como uma resposta cheia de consolo e esperança. Para outros, é um caminho perigoso que mistura fé, emoção e engano. Mas o que há por trás dessa crença? Será que a Bíblia apoia a ideia de reencarnação, de comunicação com os mortos e de evolução espiritual através de várias vidas? Ou será que estamos diante de um terreno espiritual que exige cautela e discernimento? Olá, Larissa, pastor Gilmar Batistotti. Ele tá ali congelado na imagem.
Pois é, eu tava tentando entender se ele tava prestando atenção e tava paradinho ou se tava congelada a imagem.
Eu tô prestando atenção, tá me ouvindo?
Sim, mas tá congelada a imagem, realmente.
Ah, a imagem aí tá congelada?
Tá.
Porque pra mim e vocês aqui tá normalmente.
Ah, que bom.
Porque quem o conhece sabe que ele não ficaria congelado desse
jeito. Se ele estivesse congelado, eu preferia que estivesse aqui no estúdio.
Não,
tá quente,
não
aqui, tá quente aqui dentro.
Desse jeito ele não ficaria, com certeza. Ele já teria balançado a cabeça, teria balbuciado, alguma coisa ele teria feito.
Bom, mas se vocês estão me ouvindo, tá ótimo.
Olha, essa voz maviosa. Essa voz maviosa, pastor Robson.
Segunda-feira, dia dele, pastor Robson Aleixo, que mesmo com um pé um pouquinho machucado, foi bem...
contundido.
Coitado, né?
Lesionado.
Foi generoso.
Ele tá aqui com a gente, pastor Robson Aleixo. Ele que apresenta o programa Entre Família, o programa Fé para Hoje na TV Novo Tempo e também participa aqui com a gente no Além dos Fatos.
Hoje ele tá no nosso DM hoje, Departamento Médico.
É, só os craques, só os craques em qualquer esporte passam por aquilo que o pastor Robson passou.
Isso.
Só queria dizer isso.
E não são recusados, né?
Tá.
Eles permanecem no staff.
Não, exatamente, não são recusados e retornam.
Exato.
Muitos desses retornam melhores do que foram.
Exatamente. Tá?
Eu gostaria de saber, dizer então, pastor, que a minha primeira parte aí como craque já está estabelecida, né? Que já é a lesão. Agora vamos para o resto, né? Que é o desempenho.
Contusão. Jason Tatum está voltando. Tá?
É bom, eu e o Tatum já temos uma coisa em comum, uma lesão. Vamos ver se a gente alcança o resto.
O basquete é similar, NBA na veia.
Pastor Gilmar Batistotti, para o pessoal que acompanha o Além dos Fatos, faz um tempinho que a gente já não menciona isso, mas os horários também da Escola Bíblica, já, porque o pastor Gilmar Batistotti, ele apresenta o programa Escola Bíblica na TV também.
Isso aí, 7:30 da noite, de segunda a quinta-feira.
E tem reprise.
E tem reprise às 7:30 da manhã.
Pronto.
E terça a sexta. Então, você pode ficar ligado.
Muito bom.
Ô, Véri, eu fiz a enquete aqui no YouTube.
Ah, sim.
Pergunto para os nossos ouvintes se eles acreditam que todos os caminhos levam a Deus. E aí, ao longo da nossa conversa, eu acho que vai dar para entender por que eu fiz essa pergunta. Tá, ó, o pastor Aleixo tá falando que vai sair aqui rapidinho, mas ele já volta só pra ver se a imagem descongela. A gente te espera, pastor.
Perfeito.
97% dos nossos ouvintes votaram que não. Não acredito que todos os caminhos levam a Deus. Mas 3% disseram que sim. Inclusive lá no Instagram da Rádio Novo Tempo. Eu coloquei essa mesma pergunta ao longo do dia e os nossos ouvintes participaram. E eu achei bem parecida com a enquete. Bem poucos foram os que disseram que sim. A grande maioria disse que não.
Pois bem, olha aqui, gente. Nós estamos no YouTube. O pessoal tá chegando aí, né? Se acomodando aqui no nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho o pastor Robson Aleixo aí com imagens também, né? Estava congelado ali, então ele está tentando descongelar-se. É, mas queremos você participando por aqui, dando aquela curtida, né? Aí no, aquele like aí no nosso canal também, tá? Pode chegar e participar conosco. Se der aquela hypada, né? Como gosta de dizer o Josiel, é ótimo também aí para os nossos desejos, intentos aqui de chegar às pessoas, né? De sermos considerados relevantes aqui no YouTube pelo YouTube, para que as pessoas vejam o que é produzido aqui, que é altamente relevante, pastor Gilmar Batistotti.
Com certeza. E conhecer, né? Eu acho que essa é uma coisa importante que a gente tem que pensar. O conhecimento, quando a gente pensa em diversidades religiosas, ele é importante para a gente, né?
Uhum.
Que a gente não faça isso assim com nenhum tipo de preconceito. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria numa pós-graduação de missiologia que eu fiz, que foram religiões mundiais. Foi uma das matérias mais fascinantes que eu já tive a oportunidade de estudar, né? Porque isso te traz uma visão do que alguém pensa sobre os vários temas, sobre a vida, sobre quem é Deus, né? Sobre Jesus Cristo. Isso é importante para a gente. E aí, é lógico, a gente vai fazer dentro da nossa crença, dentro da base que nos leva, né? A gente vai ver se isso se ajusta ou não se ajusta. E outra coisa, me dá a oportunidade, quando eu tenho, quando eu conheço, me dá a oportunidade também de dialogar, de conversar. Eu tenho amigos espíritas, né? E a gente tem bons diálogos, né? Então, essa é uma outra coisa importante, que o conhecimento faz com que a gente dialogue, que a gente cresça, né? E a gente vai ver, é óbvio, aquilo que está de acordo e aquilo que não está de acordo, se esse caminho leva ao Senhor ou não leva ao Senhor. Por isso é importante que a gente se abra para conhecer, né? Para qual é a base teórica que determinadas religiões apresentam.
Então, acho que a gente pode começar daí, velho. Uhum. Entender, né, o que de fato é o Espiritismo.
Exato.
E quais são as principais crenças que envolvem, né?
O pastor Robson quer começar, meu amigo?
Eu não sei qual foi a pergunta inicial, peguei sua fala.
Essa foi a primeira pergunta, pastor.
Essa é a primeira. Eu só estava dizendo, Robson, que o conhecimento, né, sobre crenças, ele é importante para a gente, né? A gente ter o conhecimento e até para criar um diálogo, para criar uma aproximação, para compartilhar o que eu acredito, né? Eu coloquei, por exemplo, que eu tenho amigos espíritas, né? E tenho oportunidade de conversar com eles sobre temas que estão relacionados à minha crença, ouço o que eles acreditam, né? Então, isso é importante. E aí a Larissa colocou qual é a base, né, a base de crença, né? Espírita, né, Larissa?
Exatamente, essa foi a minha pergunta.
Nossa, eu creio que essa fala do pastor, ela tinha que ser repetida muitas vezes por nós todos o tempo todo, porque não há uma expressão de violência que não passe pela linguagem.
Uhum.
E a maior parte delas começa com a linguagem. Se a gente fala violentamente, a gente vai acabar agindo violentamente em qualquer outro sentido. E a violência da linguagem se dá exatamente quando a gente não tem um respeito pelo conceito.
Uhum.
Então, quando eu vou dialogar, por exemplo, com alguém de uma outra religião, a primeira coisa que eu devo fazer é conceituar a religião. Nós estamos falando como religião a partir do mesmo conceito, e a partir desse conceito, uhum, uma boa parte da violência religiosa já diminui.
Uhum, uhum.
E não existe nenhuma religião do planeta, aliás, não existe uma sequência, não existe nenhuma teoria, nenhuma corrente de pensamento do planeta que não admita que exista alguma coisa de errado com o mundo. Aliás, você pode pegar de tudo, tudo que se estruturou de pensamento no mundo, alguém vai, eles podem dar mil nomes diferentes. Uhum. Mas a questão do sofrimento, as perguntas sem respostas, o mal no mundo, por mais nomes que isso possam ter, ele é comum. Então, quando a gente vai dialogar, por exemplo, com um espírita, ou com um protestante, ou com um islâmico, ou qualquer um, a gente precisa entender e começar por este ponto. Aquilo que eu estou chamando de salvação é ser salvo do quê? Como que você compreende essa resolução? Uhum. Porque no Espiritismo existe uma proposta, existe uma elaboração onde se explica como é que a pessoa se torna melhor, como é que o mal é vencido. Uhum. E acho que é deste ponto que a gente pode dialogar com absolutamente qualquer pessoa.
Uhum. Uhum. E o que você tá colocando, eu acredito que é importante, porque... As visões podem ser diferentes, certo, pastor? Né? Quando uhum. você vai para o Espiritismo, você tem ali algo que é alcançado pelo mérito próprio, né? Um progresso moral nesse processo de reencarnação que acontece sucessivamente. Já na visão cristã, você vai ter o mérito do sacrifício de Jesus Cristo, daquilo que eu vou acreditar, mas é a partir dessas visões e desse respeito que começam o diálogo, né? E não nenhum tipo de visão preconceituosa de crença, né? De indivíduo, né? Tudo bem, eu vou chegar um momento que talvez, né? Que talvez não, vai chegar um momento que não vai haver, né?
Não vai haver possibilidade
de alinhamento dessas
visões,
mas isso
cada um vai numa direção.
Mas entra o que o pastor falou, que não vai existir nenhum tipo de agressão verbal, sabe? Uhum. De destempero, que é o que não se espera, né? Pode falar, pastor.
E uma expressão de amor sempre parte de dois pressupostos. O primeiro é a gente compreender que não existe erro sem perigo.
Uhum.
Todo erro é perigoso. Por mais que se politicamente tente nesse nosso mundo pós-moderno tentar ignorar isso, isso não pode ser ignorado. Uhum. Não existe erro sem perigo.
Uhum.
Ao mesmo tempo, que é aí que se estabelece o amor em conversar com alguém, quando a gente identifica um ponto divergente ou um erro.
Uhum.
Porque é o seu amor pelo outro que deve conceber a sua ação de amor para que ele não corra o perigo.
Uhum.
Isso tem que estar claro logo na primeira frase.
Uhum.
Eu não quero ganhar de você. Uhum. E às vezes não é nem ganhar você, mas é te ganhar para o bem.
Uhum.
E você desfrute do bem que eu desfruto, da certeza que eu desfruto, e aberto a ouvir o que você tem de experiência.
Porque quando a gente pensa assim, e a gente vai para o texto de São João 8:32, o conhecimento da verdade... Ele traz libertação, é libertador, né? Então, o querer o bem é para trazer a libertação. Eu tenho muitos amigos que professam a fé islâmica também, né? Eu já citei aqui, eu faço um projeto social num país de maioria muçulmana. E a relação, ela é, né? Até aqui tem sido uma relação muito respeitosa. Mas eu percebo como... o conhecimento da verdade bíblica pode ser libertador dentro da crença que ele tem, porque de alguma forma ele também tem uma busca meritória, sabe? Ele tem que conquistar algo, ele tem que se preparar para algo, e essa talvez seja a grande libertação do cristianismo. E no espiritismo também, né? Essa é libertador, saber que a salvação vem através do sacrifício de Jesus, daquilo que ele fez. Mas aí a gente vai entrar num ponto de divergência, né, pastor Robson? Por exemplo, a base de crença do Espiritismo está nos escritos de Allan Kardec.
Eu acho que aí é um ponto importante para a gente falar, que assim, desde que o pecado entrou no mundo, ou num ponto muito longínquo da história, nós vamos compreender que as religiões, em sua maioria, nós vamos gastar muito tempo para conseguir achar alguma expressão religiosa desde a antiguidade, fora da religião bíblica, que não exista uma crença num homem dual, ou de que existe duas dimensões no homem.
Uhum.
Assim, se eu vou pegar no todo a antiguidade oriental, nós vamos pegar nas religiões nórdicas, essa ideia de transcendência, ela não é escatológica, no sentido de que essa transposição de um estado de mundo e de um estado de ser para um outro mundo perfeito e um ser perfeito, ela acontece num ponto da história. A maior parte das religiões se desenvolveram entendendo que isso acontece num ponto da história do indivíduo, que é a morte.
Uhum.
E esse diálogo entre mundo dos mortos e mundo dos vivos, e essa parte do ser humano que não morre, isso é comum para muitas religiões.
Uhum.
O que vai acontecer com esse personagem importante da história do Espiritismo, que se deu o nome, né, de Allan Kardec,
uhum,
é que ele elaborou uma sistematização disso a partir de uma perspectiva europeia.
Uhum.
E é muito, muito interessante que esse diálogo acontece num período do tempo, porque Allan Kardec ele vai publicar o seu livro com 2 ou 3 anos antes de Darwin publicar o seu.
Uhum.
E é num momento da história que o mundo efervia com essa ideia do mérito positivo e de escalas e de degraus de desenvolvimento. É um mundo industrial, é um mundo em desenvolvimento, é um mundo que gera e que dá contexto para Darwin pensar que as espécies evoluem e se tornam melhores biologicamente, mas se a gente tirar todo o contexto biológico e pseudocientífico do darwinismo e colocar no âmbito dual espiritual, nós vamos ter o espiritismo.
Uhum.
Então, esses dois momentos de história são muito interessantes, né? No passado, você tem essa manifestação de espíritos que encarnam ou desencarnam, tem uma relação com o homem e com salvação, oferendas, as mortes, intercessão, estudo, mas não de maneira elaborada. Aí, quando chega num momento da história, no século XIX, você tem uma elaboração que ele não vai se desenvolver com tanta força em outros lugares do mundo, mas ele vai influenciar muitas formas de religião. Mas especialmente no Brasil, por causa do sincretismo, isso que eu acho que isso é importante destacar, porque as religiosidades que vêm deste mundo não bíblico e que formam o Brasil colonial vão ter um tipo de receptáculo muito grande para essa forma elaborada. Daí a explosão do espiritismo no Brasil, porque ele vai encontrar um eco na forma sincrética de se pensar no Brasil, que é uma mistura entre religiões de muitos povos africanos que vieram para cá, que são animistas em boa maioria,
uhum,
e do catolicismo, que presume também a existência de uma dualidade do ser humano.
Uhum. É interessante isso que o pastor falou, né? Só para explicar, essa visão animista é a visão de que existe um mundo espiritual, existe uma guerra espiritual, né? Por exemplo, a gente sabe as ações dos vodus vêm do animismo. E interessante, né? Você estava falando aqui, eu busquei as datas aqui, é que neste mesmo período, quando a gente vai... A gente faz essa comparação do surgimento tanto da ideia do darwinismo quanto as ideias de Allan Kardec, esse também era um período de busca... busca religiosa bíblica, né? De própria ascendência, de volta de Jesus, de pregação intensa sobre a volta de Jesus. É interessante, né? Só estou abrindo uma janela aqui, pastor, já para fechar, né? Que ao mesmo tempo há uma busca em que surge essas filosofias, há uma busca, ainda que essas filosofias, quando você trouxe aqui historicamente, né? Está relacionado aos países nórdicos, está relacionado ao animismo no continente africano, né? Mas elas vão se tornar conhecidas no mundo europeu, né? A partir desse mesmo período, né? Então, o ser humano...
Ele agora primeiro ganha, né?
Exatamente, exatamente.
E, E assim, eu tenho um certo furor de quem fica abrindo janela para fechar rápido, principalmente quando fala de um assunto tão interessante como esse. Só tô falando um negócio aqui que é uma bomba, que dá pra gente conversar por 3 meses.
Sem parar.
Um assunto como esse aí dá para ficar uma semana falando. Se colocar no soro, a gente fala sem parar. Então, isso é tremendamente importante. Eu acho que a gente não pode deixar escapar isso. Assim, até sugiro para as pessoas que fazem pauta.
As pessoas
focadas aí, porque esse ano da história é um ano sim, profeticamente, o meio do século XIX, ele é assim.
É, exatamente.
Ele é o ano, ali tudo acontece nesse meio ali.
Exatamente, exatamente. Historicamente, nós temos cumprimentos fortíssimos aí, né?
Fortíssimo. É. Tudo acontece ali.
É. Eu queria agora entender, porque assim, se vocês quiserem contextualizar um pouquinho, né, sobre o que a Bíblia... O senhor quer falar alguma coisa?
Não, eu só queria resgatar uma fala do pastor que eu creio que é importante, que é essa visão dualística, né? Uhum. Só para o nosso ouvinte ter a compreensão, né, de que quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê a apresentação, ainda que existam interpretações de visão dualística, né, uhum, a gente vê o homem como um ser holístico, né? E nós somos um ser, que ele é físico, né, que ele é mental, né, e que ele é espiritual. Não existe uma divisão dentro disso, quando a gente vai para o texto bíblico. Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas, Gênesis capítulo 2, verso 7, o sopro de vida, e o homem passou a ser um ser vivente, uma alma vivente. Quando a gente está falando de alma no texto bíblico, a gente está falando de pessoa. Mas existe essa visão dualística, ou seja, da separação. E quando a gente vai para a visão espírita disso, né, deste conceito, o espiritismo acredita na natureza humana como um espírito que é reencarnado num processo evolutivo. Tá? Então aqui a gente tem uma, né, uma diferença de crença a partir do texto bíblico. Mas isso que o pastor colocou é importante, porque isso de alguma forma... Ele tem outras roupagens em outras crenças, mas a essência, né, o princípio é o mesmo. Ou seja, morre a parte física e sai um outro ser. Né? Esse ser, ele é inteligível, ele pensa, ele tem sentimentos. E aí vai depender de cada crença, ele vai passar por um estágio superior. E no caso do espiritismo, ele vai passar por um processo de reencarnação.
O senhor já fez o resumo que eu ia pedir para vocês fazerem. já tá perfeito. E aí eu consigo entrar nessa pergunta que eu queria fazer, Veri. Uhum. Que é, então, por que que Satanás faz tanto uso deste ponto? Sobre alma imortal, podemos conversar com pessoas queridas que já se foram. Por que que ele aperta tanto essa tecla com a gente?
Aí, Larissa, eu acho que uma questão que o pastor Gilmar começou a falar aí, que é o que a gente pode desenvolver a partir de então. A diferença fundamental entre todas as formas de religião que existem no mundo, as nominadas e as não nominadas, e até as coisas que a gente acha que não é religião e é, elas divergem entre como aparecemos, como nos tornamos, o que viremos a ser. No cristianismo, a gente pode chamar isso de criação, queda e redenção. Se a gente discordar um milímetro na concepção de criação, em poucas páginas nós vamos estar distantes um quilômetro. Se a gente discordar um nanômetro do que é salvação, em poucas páginas nós vamos estar distantes um ano-luz. Toda discordância no que diz respeito à maneira como o homem foi criado e à maneira como é salvo, ela vai se desenrolar em todas as doutrinas de qualquer religião. Por exemplo, quando a descrição que o pastor Gilmar fez aí da criação do homem, o homem não existe a partir de uma forma de vida pré-existente. Uhum. O texto diz, façamos o homem do pó da terra. Uhum. Ou seja, pó da terra não é uma forma de vida pré-existente. O que Deus está descrevendo é apenas que ele vai criar esse ser humano a partir de uma matéria física inanimada. Uhum. Não há vida. Não há um ser, não há o que a Bíblia fala que nos diferencia radicalmente dos animais, que quando usa a expressão entendimento, não há ponto relacional, ele não veio de outro planeta, não veio de uma colônia espiritual de algum lugar. E o que Deus coloca nele é o seu fôlego de vida, criando uma relação que vai existir. O homem está, por criação, vinculado fisicamente a tudo que é lei física da Terra, porque ele é feito do pó da Terra, e ele é vinculado ao seu Criador e vai se relacionar com Deus. Quer em conflito, quer em harmonia, mas um relacionamento com Deus é inevitável. Eu gosto de falar disso, porque muitas vezes a gente fala assim, eu queria que o pastor orasse pelo meu relacionamento com Deus. Meu amigo, se a gente tem que orar para a cura do seu relacionamento com Deus, porque relacionar-se com Deus, todo mundo relaciona. Uhum. Ou você está resistindo a Ele, ou você está respondendo a Ele, mas está se relacionando com Ele. É impossível não se relacionar com Deus. O fim do relacionamento com Deus é a morte, não no sentido de uma mudança de estágio. Terminar um relacionamento com Deus é extinção. Então, quando a gente fala de pecado, a Bíblia vai nos dizer que o resultado do pecado é a extinção. E tudo que havia fôlego de vida, diz um relato sobre o dilúvio, expirou. Ele deixa de existir, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, o homem desaparece na terra. Ele não existe mais. Nós vamos compreender de uma página, desde a primeira página da Bíblia até a última página da Bíblia também, que nunca houve, não há, nem no céu e nem aqui, nenhuma forma expressa de vida sem um corpo. Não existe. E se a gente for agora recortar para seres humanos, não há nenhuma menção de uma forma de vida sem corpo. Nenhuma. Jesus tem um corpo, para sempre. Nesse sentido, quando a gente entende que pecado ele gera extinção, a salvação ela tem que passar por um processo de ressurreição e de recriação, e não de encarnação. Porque quando essa extinção é uma extinção completa. Isso é muito importante porque esse é um ponto em que a teologia bíblica não vai discordar apenas do Espiritismo. Ela vai discordar de absolutamente todas as religiões que presumem que esse homem é dual e no pecado, mesmo ele indo para o céu, indo para o inferno, para algum lugar, há uma existência sem corpo e não há uma extinção no pecado. Então, esse é um ponto muito importante de onde a gente vê como Deus nos salva e como que esse processo de salvação se dá no dano que eu sofri.
Você levantou o volume para ir embora?
Levantei o dedo para a gente pausar, mas a gente pode segurar nesse ponto.
Eu só quero citar o texto. Sim. Ou cito depois?
Cita depois, segura o texto também, que vai ser importante.
Dentro disso
que ele colocou. Para marcar a pauta, porque a gente não pode mudar.
Dessa perda de pensamento.
A gente não pode perder essa linha aqui, que está muito importante mesmo. Voltamos já, então.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos.
Voltamos, Veri. A gente já voltou aqui com Além dos Fatos, hoje falando sobre Espiritismo aqui na Rádio Novo Tempo. Fé, engano ou esperança? Tem muito assunto ainda, ainda bem que o segundo bloco está começando.
Verdade, tema bom demais. A Mara Carvalho, inclusive, falou sobre a questão do tema ser muito bom, né? Ela adorei este tema, Espiritismo. Ela fala, fui criado dentro de um centro espírita, sofri bullying, mas hoje entendo perfeitamente, aprendi a conhecer os ensinamentos. Tudo, ela diz aqui, ó, tudo, depois vocês podem até conversar sobre isso, tudo é energia, ela fala. O nosso Pai é único, independente das religiões. Hoje acompanho a Rádio Novo Tempo, surgiu em muitos anos, aliás, segui muitos ensinamentos da Igreja Adventista através da revista Vida e Saúde, olha aí, mas nunca frequentei. Foi num momento de muitas provações que Deus me abençoou com essa rádio. Olha que legal ter a Rádio Novo Tempo abençoando a vida das pessoas, né? Não importa de onde elas tenham vindo, qual seja o segmento, Larissa.
Exatamente, Vera. E um outro jeito que a rádio abençoa os nossos ouvintes também são com as nossas revistas.
Exatamente.
Que são presente aqui, parceria da rádio com os Anjos da Esperança. Esse mês de outubro estamos com uma revista especial para as crianças, né, Veri? Mostra você. Tem outra aí, então tá bom, pronto, agora sim, uma para cada.
é a revista, olha só, é um jeito criativo. A revista Esperança Novo Tempo, que a gente lança sempre, né, com essa temática central, e essa aqui é um jeito criativo de estudar a Bíblia com as crianças. Rodrigo Silva, em Descobrindo Tesouros. O nome Rodrigo Silva já tem soado bem conhecido, né, pastor Gilmar Batistotti, da nossa audiência. Ele está na mídia, ele está levando assim a palavra, a escola bíblica também, longe, né?
E essa revista vem de uma forma assim, é um outro jeitinho, né?
Sim.
Do Rodrigo, né, compartilhar o conhecimento, que é...
Que jeitinho legal.
É, exatamente. Você já leu todas as historinhas? Porque você...
Tô quase terminando. Tô avançado, né? Aqui.
Então,
eu fico saboreando.
O Vera é um leitor voraz aqui das revistas.
Então são histórias que estão em quadrinhos, tem atividade para as crianças. Vale a pena, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você, se você não pediu para os seus netos, para os seus
sobrinhos,
filhos. Filhos.
Isso, enteados, as crianças que estão aí sob sua tutela.
Então, é só pedir agora, sem nenhum custo, 12981510081.
Muito bem.
Isso.
12, 9. Falaram que quando a gente diz o 9 é porque é da geração anterior. Eu ia pedir pro pastor Robson dizer como é que ele diz o número de
quando telefone. A gente destaca o 9,
assim, quando a gente destaca o 9.
Separa ele.
Esses,
né,
dias alguém falou que
eu também ouvi
você
isso.
Fala
eu falo 9, mas eu sou geração Z. Mas eu falo 9.
Não, é.
Mas
diz
que a gurizada agora não fala mais.
É que fala, já fala juntinho, na mesma
frequência. Eu falo 12981510081.
Ela tá no mesmo.
Tá na nossa.
Antes do DDD, então, é de qual geração?
Zero operadora.
Isso,
12.
Operadora e tal, é. E a gente, a rádio dessa geração, a gente ficou falando, não parou.
Eu e Veríssimo falamos no orelhão com ficha.
Bastante.
Telefônica.
Bastante,
né?
Eu tinha fila.
Eu também,
né?
Graças a Deus.
Você também?
Eu também.
Tinha uma bela fila.
Muitas felicidades e muitos anos.
Muito! Happy birthday.
Ah, pastor, só para os nossos ouvintes, a revista, você precisa mandar a palavra Egito.
Isso.
Se você mandar Egito para o número que o pastor falou para você, você vai receber ela com certeza. Só mandar pra gente.
Não é
0129
tesouro,
é Egito.
Então.
Porque
não
com Egito, tesouro até chega, mas com Egito você vai ganhar um áudio de presente do pastor Rodrigo Silva também.
Ah, isso.
Então, entendi. Eu ia preferir escrever Egito.
Egito é Egito, então, né?
Tá. Então, pastor, você tava com um verso aí.
Sim, sim.
Na mão.
Eu só queria dizer, porque que teve um ouvinte aqui que falou que o pastor Robson está congelado. Ele continua a congelar, ele entra, dá uma...
É,
mas ele continua.
Faz uma graça ali e depois congela.
É, mas ele está aqui. Não, o que eu ia citar é que o pastor Robson estava falando sobre essa ideia que não existe vida, né?
Sem corpo.
Sem o corpo. Daí eu ia só citar o texto.
Nem um quadrante da existência,
né? A gente
tem um
encontra.
Indivíduo que está lá, só uma coisinha que não é de corpo.
E aí eu ia citar o texto do Salmo 146, verso 4, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos.
E esse texto que você leu da Bíblia rendeu aqui no nosso intervalo, né? Você já deu uma prévia para mim antes. Aí rendeu aqui no nosso intervalo, a gente estava falando sobre isso, né? O que a Bíblia, a intenção da Bíblia com o seu texto, né? Nesse caso aí, específico, né? Ele dá uma situação, dá uma real, se a gente analisar, né? Aqui, friamente, a gente vai chegar a essa conclusão. Mas, se não, uma série de outras possibilidades virão.
Eu estava dizendo, pastor Robson, que quando a gente abre o texto bíblico, pensando naquilo que você falou sobre a criação e outros temas, a Bíblia ela não vem para... O autor bíblico ele não está preocupado em provar algo, né? Ele parte de algo que existe. Quando ele vai dizer que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o ser humano, ele não está escrevendo para provar que Deus criou. Ele está escrevendo... Ele está apresentando a ideia. É a partir disso, quando a gente vê, por exemplo, o salário do pecado é a morte.
Isso.
Né? E a gente, né, tem claramente os seus efeitos, primeiro nesse sono que perecem os pensamentos e um dia o Senhor vai devolver, né? Ele está partindo dessa ideia, né? Ele não está querendo provar algo. E às vezes a gente usa o texto muito mais preocupados com essa prova do que o partir de algo. Exato. Por isso que o pastor Robson citou uma coisa interessante. Quando você larga lá no começo, quando você pensa lá, não, eu não vou partir da ideia de que Deus criou o ser humano, né, a partir de uma matéria inanimada, né, era algo inanimado, Deus precisou da vida. Se eu não parto disso, eu vou ter uma lacuna enorme, né, de acreditar no que virá a partir dali. Viu, pastor?
Não, exatamente. E eu acho que essa certeza que ela dá, ela já elimina uma porção de coisas, né?
Uhum, uhum.
Porque qual é o nível de insegurança que a gente vai acabar tendo se a gente não partir desse absoluto de Deus que faz assim, eu te fiz a partir de um desejo meu e eu te fiz me usando como referência. Olha o nível de localização, porque nesse sentido, todas as vezes que a gente vai pensar, por exemplo, no processo de salvação, nós temos que compreender que Deus não faz nenhum processo, seja de criação, seja de salvação, de juízo, de repreensão, de admoestação, que difere dos traços do seu caráter. Então ele se apresenta e a gente se localiza nessa apresentação. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, nesse sentido, a gente vai pensar assim, tá, nós vamos analisar qualquer corrente de pensamento. Analisa Deus a partir da maneira como ele se revela, porque ele se revela da maneira como ele nos fez, ele se revelou da maneira como ele nos salvou, ele se revela da maneira como ele não fala, no que ele não quis falar, isso é revelação também. E a partir disso eu consigo avaliar qualquer coisa me posicionando, tendo tranquilidade de chamar a verdade de verdade.
Essa é a grande questão, né?
Sim.
A verdade sendo chamada de verdade. Falar.
Pastor, aí vamos voltar agora para a enquete. Que a primeiro momento, talvez os ouvintes tenham se perguntado, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu perguntei, você acredita que todos os caminhos levam a Deus? 91%, agora diminuiu um pouco, né? Disseram que não. E aumentou quem disse que sim, 9%. E aí vem a pergunta de um ouvinte que eu achei muito interessante. O Lucas Davidson, ele pergunta... Em relação, eu entendo que é essa enquete, né? Se todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Ele pergunta, mas na prática, o que que muda? Se em ambas as religiões há um estímulo ao progresso moral do indivíduo. O que que muda, pastor? Porque a grande maioria tá dizendo aqui que não. Não é todo caminho que leva a Deus, não é toda religião que leva a Deus. Mas o que que muda na prática?
O que muda na prática é que numa você é salvo e outra você não é. Simples assim. Quando a gente pensa no que Jesus falou, e não, eu não consigo, por mais radical que eu me proponha ser mais radical do que Jesus. Eu não consigo, por mais amoroso que eu possa ser mais amoroso que Jesus. Daí meu recadinho para quem fala que alguém apresenta Jesus bonzinho. Não tem como aumentar a bondade de Deus, por mais que eu açucare a apresentação. Veja. Nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Uhum. Ou eu sou salvo, isso Jesus me dizendo por meio da sua palavra, pela substituição. Ou seja, eu sou irremediavelmente perdido, irremediavelmente corrupto, irremediavelmente pecador. Jesus conversando com Nicodemos falou assim, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Portanto, se você reencarnar e você voltar numa próxima vida, você continua sendo você e não existe nenhum processo de melhora do ser humano que não seja proveniente de fora dele, num absoluto transformador de Jesus. Ou ele me regenera ou a minha chance é zero.
Quem me livrará do corpo dessa morte?
Dessa morte. É um beco sem saída. Uhum. Ou ele vem de lá do trono para me tirar do poço de areia movediça que eu caí de cabeça para baixo, e quanto mais eu me mexo, mais eu me afundo, ou eu não saio. Não há, é zero chance. Aí a ênfase, nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai senão por mim. Uhum. Ou é Jesus. É por isso que eu digo que a gente precisa dizer com amor e com carinho, mas alertar o perigo de apostar em qualquer forma de salvação que não seja por Cristo, porque simplesmente ela não existe. Simplesmente não existe. Agora, quando nós pensamos também em salvação, eu não posso dar uma ênfase na salvação e tirar a integralidade do que é salvação. Uhum. Deus nunca me salva de uma coisa só. Uhum. Há um grande problema, um problemaço, uma doença que pode acometer a religiosidade, principalmente quando eu falo da religiosidade cristã, que é pensar que Deus me salva dessa existência ruim nesse mundo como ele está, e eu vou num momento futuro quando ele me buscar para o céu. Não, ele me salva moralmente, ele me salva intelectualmente, ele me salva fisicamente. A salvação é completa. Uma pessoa que experimenta a salvação em Jesus, ela vive uma nova vida e ela constrói, pelo Espírito constrói a partir dela, um novo mundo ao seu redor. Uhum. Porque as suas relações éticas ficam diferentes. Uhum. A sua relação com a natureza é diferente, a sua relação política é diferente, a sua relação acadêmica é diferente. Então, se eu entendo uma salvação de uma maneira diferente e tenho expectativas diferentes, o desdobramento comportamental é inevitável.
É a mudança da natureza, né, pastor? É a mudança da minha natureza.
Dessa natureza.
Dessa
natureza.
Consciente, quem eu sou, o que eu preciso, né?
Eu vou experimentar um novo corpo e eu vou experimentar uma perfeição na execução das minhas intenções depois da volta de Jesus. Uhum. Mas a perfeição das intenções, ela acontece no momento da conversão. Uhum. Eu não consigo fazer tudo que eu quero, mas eu já quero e já persigo. Uhum. Deixando para trás as coisas que fico, eu avanço. Uhum. Avanço. A gente já está vivendo no caminho estreito. Então, isso é muito importante. Para você perguntar qual a diferença que faz. Total, porque se você tem uma perspectiva religiosa diferente, você tem, os relacionamentos ficam diferentes.
É o meu olhar para o outro, e você falou um negócio interessante, né? Ainda que eu não consiga, mas eu estou buscando um olhar melhor para o outro, porque a partir do momento que eu aceitei ao Senhor Jesus como meu Salvador, há esta mudança de pensamento, né? E esta é a luta que vai acontecer com a minha natureza, e eu preciso disso, eu preciso ter consciência disso, né? E eu vou te dizer, eu até quero propor aos nossos queridos ouvintes nesse momento, quero propor para você uma outra ideia. Você aceita uma outra ideia, né? Para pensar de que nós temos consciência hoje daquilo que nós precisamos, uhum, e não passaremos por um processo de reencarnação.
Não há necessidade de viver outra existência, né?
Até porque não há consciência do que eu preciso hoje. O que eu preciso hoje? Uhum. O que eu preciso mudar? Qual era o seu
raciocínio? Estou no seu raciocínio mesmo, né? Que não vou precisar de uma outra existência para melhorar o que eu não consigo, não tenho conseguido por mim mesmo, né?
Até porque eu não tenho consciência daquilo, uhum, né? Por exemplo, uhum, assim, vamos lá, né? Partindo da ideia, né? Eu estou propondo um outro pensamento para você, né?
Claro.
Eu não tenho consciência do que realmente eu precisei mudar, né? Não sei como era, entende? Esse processo. E tem uma outra coisa que o pastor Robson...
É uma transformação não pela renovação da existência, mas da mente. Né?
Exatamente. Porque aí quando a gente vai para Romanos capítulo 12, o Senhor pede que eu renove, né, pastor Robson? Que eu tenha...
Exatamente.
Que eu não vou me conformar com esse mundo e eu tenha renovação da minha mente, né? Daquilo que precisa ser alterado. Né? E isso acontece hoje. E aí você citou uma coisa para mim que é primordial, pastor Robson. Essa mudança de pensamento em tudo, na natureza, nos meus relacionamentos. E isso para mim é a coisa mais forte, né? Que são os laços que eu crio, são os relacionamentos que eu crio aqui. E eu pensar que eu não vou reconstruir esse laço, não vou olhar para o Vere e dizer assim, Vere, né? Não vou olhar para Larissa e Larissa, vamos viver a eternidade. Não vou olhar para Pastor Robson, Pastor Robson, sabe? Então isso para mim é colocar a vida assim, é tirar o valor total dos laços de amor que eu crio aqui. Então isso para mim.
E, sabe, Pastor, eu fico até emocionado quando eu penso nessa questão, porque pensar como cristão, agir como um cristão, é pensar como Cristo, agir como Cristo e em tudo imitá-lo. Algumas coisas me chamam a atenção nesse sentido, da diferença da religião de Jesus para todas que cruzaram o caminho dele. Um exemplo é que o farisaísmo, ele era um caos em relacionamento. Uhum. Ele colapsa relacionamentos. Eu não vejo nenhum exemplo de bom relacionamento da religião farisaica. Veja, de todas as pessoas que se opuseram a Jesus, nenhuma religião ouviu um elogio mais grandioso sobre a sua teologia do que um fariseu. Disseste bem, é exatamente isso, faça isso e viverás. Quando ele faz uma síntese do Antigo Testamento, Jesus diz, é isso. Ao mesmo tempo, o ponto que diferencia faz com que na religião desse fariseu se exclua absolutamente todas as pessoas. O que faz com que, na prática, encontrar-se com o fariseu no caminho pode ser um risco de vida, caso você precise da ajuda dele. Então, o que Jesus estava dizendo na parábola do samaritano é que uma diferença teológica é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. É muito pesado isso quando a gente pensa que não é porque é pouca coisa. Uma outra é que quando a gente fala das frases repetidas, né? O dia da salvação é hoje, o dia da decisão é hoje, o dia da transformação é hoje. Essa chance, oportunidade de salvação não é algo que eu ofereço para Jesus. Eu não estou dando para Jesus uma chance de ser meu salvador. É Ele que está me entregando uma chance, uma oportunidade. Deus nunca pediu chance para ninguém. Ele oferece oportunidades para todos. Ele não está falando para você assim, dá uma chance para eu salvar você. De forma alguma, isso ele nunca fez isso. Ele oferece oportunidades. Então, esse pêndulo é maravilhoso no sentido de que quando a eternidade chega no meu coração, junto com o amor de Cristo que me constrange e me transforma, eu passo a pensar de uma maneira muito inteligente sobre o que eu devo fazer agora e eu passo a descansar em saber que a vida não resume só agora. Ao mesmo tempo, essa eternidade que chega por uma salvação que aceita hoje, eu também vou começar a compreender o que de fato é urgente no meu relacionamento com Cristo, porque não haverá uma outra vida para o processo de salvação.
E com o próximo, né? E com o próximo. O que eu preciso colocar em dia hoje com o meu próximo para viver a eternidade, né?
Salomão, quando falou do tempo, ele esmagou uma filosofia que envolve uma salvação fora dessa vida, porque ele diz, ó, tempo para todo propósito debaixo do sol. E quando a gente olha a lista dele, a gente, pensando na nossa vida, tiraria da lista um monte de coisa. Eu não quero um tempo de matar, eu não quero um tempo de adoecer, eu não quero um monte de coisa que ele colocou ali, mas ele está falando assim, amigo, isso não está sob o seu controle. Nada disso está sob seu controle. Há um tempo que coercitivamente vai chegar até você. Um dia você perde os dentes. Um dia você embranquece os cabelos. E você tem um monte de coisa que você consegue evitar. As mais importantes da vida, não. Então, a sua esperança está em saber como é que Deus define a eternidade para você. Porque aqui, um tempo está determinado. Deus me dá uma escolha sobre o destino. As outras coisas, há um tempo para todo determinado sobre a gente.
E esse tempo é agora.
É agora. Eu não tenho outra vida para aceitar Jesus.
2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, é importante que a gente, o pastor Robson falou no começo, né, que a gente pegue o todo diante de uma crença. Então, quando a gente estuda uma crença religiosa, não importa qual seja, eu vou pegar o todo. a minha origem, né, o que acontece hoje, o processo de salvação e o que acontecerá amanhã. Não dá para desconectar,
desconectar, é verdade.
E isso tem que estar em harmonia.
E eu não quero desconectar esse tema totalmente, Larissa, né? Porque acho que ainda temos...
Tem uma pergunta aqui que eu até achei bom a gente não ter tocado muito no assunto, que eu acho que dá um programa inteiro, Veri. Uhum. Já vou dar spoiler aqui pro pessoal, que eu acho que é hipnotismo. Olha. Hipnose. Uhum. Acho que é um tema interessante pra gente conversar também.
Interessante.
Mas o tempo de hoje já...
Cuidado da mente. Uhum. O que tá entrando na nossa mente.
Exatamente.
Né? Uhum. Será
eu
que
acho
o,
que né? vale um programa sobre isso.
Será que a hipnose e outras ações, né? Que aquilo que eu tô assistindo, será que... Não enfraquece o meu, né, a minha noção de como o meu córtex pré-frontal está agindo. Né?
É verdade.
O pastor Gilmar, enquanto isso, vai fazer um treinamento de hipnose para ser o hipnotizador do programa. Bom, então...
Com certeza não.
Eu pensei, eita!
Com certeza não.
Não,
eu quero você...
Ele não tomou posse, viu?
Lúcido. O pastor Gilmar, ele é encantador.
Muito bom. Não. Gente, é isso.
Me inclua fora dessa.
Ele tá esperto.
Véri, posso falar um texto?
Bem rapidex, assim,
sim,
pastor. Bem segundo.
Flash.
Ressaltando Hebreus 9, 27, que diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar aqueles que esperaram nele.
Excelente.
Excelente para terminar. Excelente. Um abraço! Tchau, tchau!